Internautas, bem-vindos a esta edição da Voz da América nesta terça-feira, 13 de outubro. Hoje, aqui na capital americana, céu encoberto, 20 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos de emissão de hora e meia, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Vamos começar com os títulos das notícias internacionais. ONU avisa que mudanças climáticas vão aumentar em 50% a necessidade de ajuda humanitária. Um morto em mais manifestações na Nigéria contra a violência policial. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada a Angola. Ativista preso em Malange pouco antes de João Lourenço chegar à cidade. Procuradoria confirma ter informado a Suíça que empresário São Vicente não cometeu qualquer crime, isso antes do escândalo sobre as suas contas bancárias ter sido tornado público. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. A Organização das Nações Unidas avisou que as mudanças climáticas estão a ameaçar milhões de pessoas através do mundo e que os pedidos de ajuda humanitária poderão aumentar 50% até 2030. A Organização Mundial de Meteorologia, que pertence à ONU, emitiu hoje um relatório em que relata um aumento de ondas de calor, tempestades e secas todos os anos. O relatório disse que 108 milhões de pessoas precisaram de ajuda humanitária em redor do mundo em 2018, devido a desastres naturais. Pelo sexto dia consecutivo, prosseguiram hoje manifestações na Nigéria contra a violência policial e contra o governo. A polícia nigeriana disse hoje que deixará de usar a força contra os manifestantes depois de ontem, pelo menos duas pessoas terem morrido quando a polícia abriu fogo sobre os manifestantes. Milhares de jovens nigerianos saíram novamente hoje às ruas em várias cidades do país, incluindo Lagos, a capital económica, com várias estradas bloqueadas devido aos protestos. Os manifestantes, que afirmam não ter qualquer filiação, reuniram-se através de redes sociais, incluindo o Twitter, para exigir o desmantelamento da SRA, uma unidade especializada em grandes crimes e que é acusada de destruição da população, detenções ilegais, tortura e até assassínios. A presidência nigeriana anunciou a dissolução, com efeito imediato, da unidade especial, o que não foi suficiente para acalmar os espíritos nem tranquilizar a juventude. Ontem, o presidente prometeu também fazer reformas na polícia. Pelo menos 13 pessoas morreram num acidente que ocorreu esta madrugada na estrada entre Kinshasa e Mbujimayi, no centro da República Democrática do Congo. Um veículo de transporte de mercadorias e passageiros, que deixou Mbujimayi para Kinshasa, capotou. 13 pessoas, incluindo 5 mulheres, morreram no local e várias outras estão dadas como gravemente feridas, disse Kalala Milongo, administradora assistente da localidade de Kabeya, Kamuanga. Os acidentes neste local são comuns e um dos mais recentes, em agosto, matou 14 pessoas. A Organização Internacional Anticorrupção, Transparência Internacional, disse que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha são os países exportadores mais ativos em aplicar leis que proíbem companhias de pagarem subornos em mercados estrangeiros. A Transparência Internacional disse que só 4 de 47 países investigados, nomeadamente os Estados Unidos, Grã-Bretanha, Suíça e Israel, que controlam 16,5% das exportações mundiais, tomaram medidas ativas para combater os subornos no estrangeiro em 2019. A China, o maior exportador de bens do mundo, leva a cabo poucas ou nenhumas ações contra o pagamento de subornos, disse a organização. Aqui nos Estados Unidos, 3 pessoas foram presas na cidade de Portland depois de manifestantes terem derrubado as estátuas dos antigos presidentes Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln, acusados de racismo contra a população nativa da América. Os manifestantes, que protestavam contra o dia da chegada às Américas de Cristóvão Colombo, ontem assinalado, apedrejaram também a sede da Sociedade de História do Estado do Oregon e apedrejaram também várias lojas. No Estado do Novo México, manifestantes destruíram um monumento em honra de homens que combateram índios no território. Na Turquia, a polícia deteve hoje dezenas de pessoas numa operação destinada a prender 167 suspeitos, na maior parte militares, de pertencerem a uma organização do clérigo Fethullah Gulen, acusado de envolvimento na tentativa de golpe de Estado de 2016, em que cerca de 250 pessoas morreram. Desde esse golpe, cerca de 80 mil pessoas foram presas e cerca de 150 mil funcionários, membros das Forças Armadas e outros, foram despedidos ou suspensos. Mais de 20 mil pessoas foram expulsas das Forças Armadas turcas. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, pediu hoje à Arménia e à Azerbaijão que cumpram com o cessar-fogo que entrou em vigor no sábado, mas que até ao momento não foi respeitado. A Arménia e o Azerbaijão concordaram com o cessar-fogo que entraria em vigor ao meio-dia de sábado, assim como uma negociação de uma solução pacífica na região de Nagorno-Karabakh, anunciou sexta-feira o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov. Mike Pompeo pediu ao Azerbaijão e à Arménia que ponham em prática os seus compromissos com o cessar-fogo acordado e que deixem de atacar áreas civis.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O ativista cívico Jesse Lourenço foi detido hoje de manhã na sua residência na cidade de Malanje, antes do Presidente da República, João Lourenço, desembarcar no aeroporto local. Isaías Soares.
O pai de Jesse Lourenço, Figueiredo Lourenço, diz desconhecer as causas que levaram à detenção do filho e não tem informações sobre o seu paradeiro.
Um exclusivo da CIC e da polícia apareceram invadindo a minha residência e levaram consigo o meu filho. As informações que eu tenho de que é por causa da visita do presidente. Eu acho que o presidente da República, os órgãos de direito, devem pronunciar-se com essa situação.
O advogado de defesa do ativista, Carlos Lucas, disse não saber o paradeiro do seu constituinte.
Fomos até ao CIC, individualmente ao Comando Municipal, para obter informações sobre as razões da mesma detenção. Fomos muito mal sucedidos, pois que os órgãos onde nos dirigimos não dispõem de qualquer informação.
Até a hora que preparávamos este despacho, não tínhamos qualquer posicionamento oficial do Ministério do Interior que prometeu pronunciar-se sobre o assunto ao longo do dia. Isaías Torres de Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. O presidente João Lourenço foi a Malanje para inaugurar o Instituto de Tecnologia Agroalimentar, que foi financiado pelo governo francês. A inauguração deveria ter contado com a presença do chefe de Estado daquele país, mas devido ao coronavírus, ele não se pôde deslocar à Angola. A Procuradoria-Geral da República veio a público afirmar não haver nada de anormal no facto de que, a 13 de agosto, havia enviado uma carta à Procuradoria Suíça afirmando que o empresário Carlos São Vicente não havia cometido qualquer ilegalidade em Angola. Em julho, na decisão de um tribunal suíço de congelar contas de São Vicente com centenas de milhões de dólares, lê-se que a Procuradoria Suíça tinha enviado um pedido de esclarecimento às autoridades angolanas, mas sem resposta. A notícia de que o tribunal suíço tinha congelado as contas de São Vicente veio a público no final de agosto e foi só após isso que as autoridades angolanas reagiram, congelando propriedades do empresário que subsequentemente foi preso. Mas conforme nos diz o Venâncio Rodrigues, a Procuradoria diz que ilibir São Vicente em meados de agosto foi o que tinha que ser feito na altura. Venâncio.
Em declarações à Voz da América, o porta-voz da Procuradoria-Geral da República, Álvaro João, esclareceu que quando esta instituição enviou a carta à Suíça, São Vicente não estava a ser investigado nem tinha qualquer processo aberto em Angola sobre os crimes que lhe são imputados. O magistrado do Ministério Público disse que só depois de receber das autoridades da Confederação Suíça mais elementos para sustentar o que se estava a passar, é que a PGR angolana abriu o processo contra o antigo homem forte das 3As. Álvaro João lembrou que Angola enviou à Suíça com este propósito a responsável pela recuperação de ativos da PGR, Eduarda Rodrigues.
No âmbito da cooperação internacional, se eles solicitaram-nos uma informação, nós tínhamos que dá-la e de forma correta. No entanto, tão logo nós respondemos, pedimos às autoridades suíças, também através de uma carta rogatória, mais elementos que nos pudessem sustentar o que é que se estava a passar. Porque a carta também trazia poucos elementos. Então pedimos às autoridades suíças e depois, com as denúncias cá internamente, principalmente de Carlos Rosado, que foi ali desvendar o sistema, pedimos mais elementos e abrimos o processo. E também com a resposta que mandou a Suíça, né? Que nós mandamos. Aí tivemos bases para abrir o processo e investigá-lo. Mas na altura que foi a profissão, de fato, não tínhamos um processo aberto, então não podíamos informar que estamos a investigar esses crimes. Depois da carta rogatória, ainda assim, mandamos a nossa representante até lá, que trouxe muito mais elementos que nos permitiu nós podermos agir.
O empresário Carlos Vicente, que está em prisão preventiva em Luanda, foi constituído arguido a 16 de agosto por suspeita dos crimes de peculato, branqueamento de capitais e tráfico de influência cometidos enquanto presidente do Conselho de Administração das Tesas. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Ontem em Luanda, o líder da UNITAD, Alberto Costa Júnior, em conferência de imprensa, abordou a questão da luta contra a corrupção em Angola, particularmente recentes declarações do presidente João Lourenço sobre os valores que teriam sido desviados de Angola. O Manuel José esteve lá nessa conferência de imprensa.
A recente divulgação de João Lourenço a um jornal americano sobre dinheiros dilapidados do Estado pela corrupção de 24 mil milhões de dólares não representa nenhum quarto do que foi roubado do país, disse o presidente da UNITA.
Porque 24 mil milhões de dólares é muito dinheiro, eles estão muitíssimo aquém dos números reais. Só a reserva estratégica de petróleo, acumulada de 2011 a 2014, chegou a reter valores de reserva estratégica de 93 mil milhões de dólares. Se foram só 24 que foram desviados, onde é que estão os restantes?
O combate à corrupção, bandeira de João Lourenço, é para a UNITA seletivo.
Onde o combate à corrupção é dirigido, não é universal. Porque nós temos casos que, não tendo sido julgados, foi feita a apreensão dos bens. Foi feita a condenação pública nas televisões. Mas temos outros casos com evidentes provas de corrupção, onde o protecionismo é absoluto. Dois pesos, duas medidas. Particularmente membros do governo. Há perseguidos e há protegidos. O que é grave? Anula o seu efeito.
O líder da UNITA falou igualmente da reabertura do ano letivo para Adalberto da Costa Júnior. Houve precipitação do Executivo.
Sobre o ano escolar, de uma palavra só, nós pensamos que sim, que era possível recuperar parte do ano, mas é preciso também ser responsável para proteger, criar condições, testar e dar confiança.
A Costa Júnior disse também que a realização das eleições autárquicas não deve ser da exclusividade de uma só pessoa e que a Covid-19 não justificava o adiamento da mesma. A UNITA voltou a defender que a cerca sanitária continua a ser muito mais problema que a própria Covid-19. O presidente do maior partido na oposição considerou que neste momento a liberdade de imprensa e de expressão regrediu bastante e falou da lei da rolha que voltou a assombrar a comunicação social do país.
Obrigado, Manuel José. Ouviram nessa reportagem o presidente da UNITA a falar da questão das eleições autárquicas, pois hoje, em conferência de imprensa, o movimento Jovens pelas Autarquias, uma aglutinação de movimentos sociais juvenis, lançou um cronograma para a preparação e realização das eleições autárquicas no país. Segundo essa organização, julho de 2021 é a altura mais sensata para a realização das autárquicas em Angola. O movimento espera que o presidente angolano anuncie um calendário para as mesmas. Coque Mucuta.
Segundo o ativista Fernando Sakuala Gomes, mais conhecido por Levi, este movimento visa exigir ao executivo angolano aprovar um cronograma que visa realizar as ações para que, em julho de 2021, seja efetivamente realizada as eleições autárquicas em Angola.
Daqui em diante, por exemplo, a partir do mês de outubro a novembro, assim que começa o ano parlamentar, 15 de outubro, tende a ser reservado para a conclusão do pacote legal autárquico. O mês de dezembro e janeiro tende a ser criada a comissão multissetorial que vai tratar da criação e distribuição do cartão do município, uma vez que o cartão do munícipe é o documento que vai habilitar o voto autárquico, visto que cada cidadão terá que votar no seu respectivo município. Também entendemos que o mês de novembro, dezembro, janeiro até fevereiro, deve-se criar a comissão multissetorial de acompanhamento e avaliação das questões sobre infraestruturas que vão albergar o funcionamento dos serviços mínimos das autarquias. E o mês de abril fica reservado para o presidente convocar as eleições autárquicas num espaço de 90 dias. Isto será o mês de julho, é para nós, de acordo com o nosso calendário, com o nosso programa de ações, é o mês indicado para que se realizem as autárquicas em Angola, no caso, julho de 2021.
Levi afirma que a questão das autarquias não pode ser única e simplesmente aos partidos políticos.
É a ação conjunta dos partidos políticos que levou o país até onde está. Logo, a alteração deste status quo passa pela intervenção de outros atores na vida pública. É aqui onde o projeto Agir, a Placa, a PIC, a NBA, têm estado a desenvolver ações em nome do Movimento de Jovens das Autarquias, de modo a termos o único elemento que, na presente circunstância, poderá garantir níveis de desenvolvimento mínimos em Angola, que no caso são as autarquias locais. Sem autarquias, sem descentralização, não há mínimo de desenvolvimento.
Koki Mukuta, Luanda.
Conforme nós noticiamos ontem, 14 pessoas foram presas depois de se manifestarem contra a venda de terrenos no bairro de Salinas, em Benguela, de onde haviam sido recentemente expulsas após a demolição das suas casas. Hoje, os detidos estavam a ser julgados e apresentaram-se em tribunal com ferimentos que receberam quando a polícia os dispersou. Também a ativista Sara Paulo, professora e jurista, foi a julgamento por suposto desacato às autoridades ao filmar a resposta da Polícia Nacional à manifestação das famílias que exigem as terras. João Marcos.
No Tribunal da Comarca, ainda antes do arranque da sessão, o ativista Emerson Marcos, que disse ter testemunhado a ocorrência, contou que a maior parte dos 14 ex-moradores das Salinas, no Banco dos Réus, sofreu com a ação dos agentes da polícia.
Não apareceu ninguém da administração, ninguém do governo, e o comandante mandou soltar os cães na população. Há muitas senhoras que estão feridas. De ontem para hoje, não tiveram nenhuma assistência médica, passaram a noite encarceradas e até agora ainda continuam a nos espantar. Qual será o crime dele? Eu acredito que vai ser a mesma coisa, né? Tentarem alegar desobediência, desacato, novo desacato. Nós temos vários vídeos que provam a polícia agredir a população e a população só a fugir, a não ser ferida. Muitas das senhoras idosas desmaiaram por causa do gás lacrimogêneo.
Emerson, que chegou a cumprir um mês de prisão efetiva, também por desobediência e desacato numa manifestação nas Salinas, explica que Sara Paulo está tranquila, à espera do desfecho.
Eles não vão cumprir por causa do desacato. Eles vão cumprir por causa da Sara, das jovens que mais dá cara a nível de ativismo na província. Então, a cabeça dela está a prémio. A Sara não resistiu, não foi apanhada por polícia, foi apanhada por dois bofias civis que estavam lá, é que fecharam a Sara. Um segurou de um lado, outro do outro. Ela não fez resistência.
A polícia, representada neste julgamento, que decorria à hora em que expedíamos a peça, e a administração municipal de Benguela, continuam a não apresentar as suas versões. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, onda média, também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco, também em FM, e vamos ter também nessa frequência a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamatuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, Fala Só.
Não se esqueça, amigo ouvinte, à sexta-feira temos o Angola, Fala Só. Logo que publicarmos quem é o nosso convidado esta sexta-feira, o ouvinte pode mandar perguntas para o nosso WhatsApp. O nosso número é 1908-652-45. ao sul do país para a província do Namibe para falar de um problema social que ocorre um pouco por toda a Angola, o abandono e às vezes mesmo o maltrato de idosos abandonados nas ruas, outras vezes em hospitais. No Namibe, uma organização não-governamental angolana tem ao seu cuidado cerca de 6 mil idosos. Armando Chicoca.
As acusações de feitiço nas famílias, o desprezo pela pessoa idosa, são dentre os principais fatores que relegam ao abandono desta franja da população angolana na província do Namibe, segundo disse a Voz da América, António Chilume, vice-presidente da organização não-governamental denominada Conselho Nacional da Defesa de Proteção ao Idoso.
Falando disso é muito triste. Nós controlamos 6 mil idosos, mas ainda verificamos também alguns idosos que andam abandonados. Nós, tanto estamos para proteger e queremos que, com a parceria do nosso órgão, que é o nosso parceiro para a área social, tanto ação social, temos estado a trabalhar em conjunto. Até atualmente recebemos a orientação vindo do governo e que devemos agora trabalhar juntos. Então, isto é muito bom, queremos essa integração. Esses casos, quando acontecem, nós temos estado a receber reclamações, porque nós trabalhamos também com o Ministério da Justiça e Direitos Humanos. Isso é no sentido em que nós fizemos a recolha dos mesmos quem para transmitir tanto a informação de quem de direito, caso ação social. Às vezes também temos o contato com as administrações que para prestar tanto esta atenção.
Natália de Carvalho, diretora do Gabinete Provincial do Namibe da Família Promoção e Igualdade de Gênero, o abandono da pessoa idosa nas famílias.
É uma realidade e dizer que todas as condições estão criadas que é para recebermos essas pessoas, dizer que eles não podem estar a sofrer, independentemente das famílias, e consideramos um mau exemplo para a nossa sociedade, as famílias terem que cartar dos idosos, mas nós estamos disponíveis para receber. Também para dizer que há aqueles familiares também doentes, por exemplo, para o hospital, e depois de ter alta, também descartam-se desses doentes. Também tem sido um caso que o Gabinete de Ação Social, em coordenação com a direção do hospital, tem estado a tratar, fazendo contato com possíveis familiares e ver então o que é que se passa ou porquê que abandonam os doentes a nível do hospital.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Nesta página desportiva vamos começar com uma notícia de última da hora. Cristiano Ronaldo, CR7, testou positivo a coronavírus, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol. Ronaldo está bem, sem sintomas, mas está isolado. O avançado do Juventus, de 35 anos de idade, jogou por Portugal contra a França no domingo e contra a Espanha na passada semana. Hoje vamos falar de muito futebol e as atenções estão viradas para dois jogos da Liga das Nações. São jogos da Liga A, do Grupo 4. Ucrânia recebe a Espanha. Ucrânia tem 3 pontos em terceiro lugar. Espanha tem 7 em primeiro, mas à espreita está a Alemanha, em segundo lugar, com 5 pontos, e que recebe a Suíça com 1. Suíça, portanto, a não poder perder, para não se atrasar ainda mais, a Alemanha, com possibilidades de ascender ao primeiro lugar se a Espanha perder. Dois bons jogos em perspectiva. Na América do Sul, hoje temos jogos de qualificação para o Mundial. A Argentina está na Bolívia, onde a altitude da capital La Paz é sempre a arma mais poderosa dos bolivianos. Deixa os adversários sem folgo ao fim de meio jogo. Bolívia apanhou 5 do Brasil na primeira jornada, mas em La Paz é diferente. A Argentina venceu o seu primeiro jogo, batendo o Equador dificilmente por 1-0, golo de penalti. E como disseram os analistas, foi um jogo que deixou mais perguntas do que soluções na Argentina. Brasil, no primeiro jogo, como já mencionámos, deu aquela cabazada à Bolívia, pôs 5 batatas na capoeira. Hoje está no Peru, que começou bem, foi empatar ao Paraguai a 2 golos. Má notícia é que 2 jogadores do Peru testaram positivos para o coronavírus e hoje estão fechados em casa, vão ver o jogo pela televisão. Outra seleção a ter em conta na América do Sul é a Colômbia, treinada pelo luso-moçambicano Carlos Queiroz. Tem lá bons jogadores, tem boa equipa. Colômbia começou por vencer a Venezuela por 3-0. Mas hoje, sem dúvida, tem jogo mais difícil. Está no Chile, que perdeu com o Uruguai na primeira jornada por 2-1. Sem dúvida, não quer perder hoje para não se atrasar na corrida ao Mundial. Uruguai, esse hoje, vai passar mal. Está no Equador. Muitos países africanos em ação hoje em jogos amigáveis. Tivemos já o Angola-Moçambique. Dentro de poucas horas, um outro grande jogo. Nigéria-Tunísia. Ei, são dois gigantes do futebol africano. Se em Angola a questão das eleições autárquicas continua a causar controvérsia e discussão, em Cabo Verde isso não acontece. Com efeito, os cidadãos cabo-verdianos e imigrantes residentes que se encontram recenseados vão às urnas no próximo dia 25 para a escolha dos eleitos municipais nos 22 concelhos do arquipélago. Nestas oitavas eleições autárquicas, apenas duas mulheres surgem na liderança da lista à Câmara Municipal. Ana Rita Reis lidera uma lista independente no município da Praia e Neida Teresa Rompão concorre como candidata da União Cabo-Verdiana Independente e Democrática, o CID. Eugênio Teixeira.
A presidente da Organização das Mulheres de Cabo Verde, OMCV, Idalina Freire, que felicita os democratas cristãos pela iniciativa de apresentar uma mulher como cabeça de lista à Câmara Municipal, lamenta que os outros partidos, por sinal os dois principais da cena política do arquipélago, não tenham seguido o mesmo exemplo.
A testa do Conselho é o presidente da Câmara. Ninguém vê o presidente da Assembleia. A expressão é menos, mesmo que seja uma pessoa de peso dentro do poder autárquico, mas não é visível. É a cara do presidente. Então, eu acho que, nesse aspecto, os partidos políticos não foram felizes, os dois partidos políticos, em não escolher nenhuma mulher como presidente da Câmara, apenas na Assembleia. Para nós, a OMCV, não era o desejável. Contávamos ter algumas mulheres na linha de frente como candidato à presidente da Câmara.
A mesma preocupação é manifestada pela presidente da Associação Acrides, Lourença Tavares, para quem as forças políticas devem depositar maior confiança nas mulheres.
Trabalhar o município é trabalhar a pessoa, é trabalhar a família, é trabalhar as comunidades. E eu penso que se os homens acreditarem que as mulheres são capazes, porque Cabo Verde já teve grandes ministras, já tivemos grandes mulheres em instituições que já deram prova. Portanto, é abrir um pouco, acreditar. E no mundo vemos que mulheres também dão resultados, mulheres participam. É os políticos acreditarem nisso e fazerem com que Cabo Verde também entre na lista do país que tem mulheres competentes e que os homens acreditam nas mulheres e toda a sociedade acredita na mulher.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Vem aí a segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Até lá vamos ficar com um pouco de música.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., Esta é a Voz da América na sua emissão em português neste 13 de outubro de 2020. É terça-feira. Mariano Bartolomeu na produção e a mãe Miguel desejam-lhe boa escuta. Em destaque nas notícias, a Organização das Nações Unidas avisa que as mudanças climáticas vão aumentar os pedidos de ajuda humanitária. Duas pessoas mortas em manifestações na Nigéria contra a violência policial. Transparência Internacional diz que Estados Unidos e Grã-Bretanha são os países que mais combatem o pagamento de subornos. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em Cabo Verde, estamos com a Rádio Comercial e Rádio Morabeza na cidade da Praia e na Guiné-Bissau, Rádio Pijigidi Capital FM em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sinchano Oco e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba. Acompanhe a nossa emissão através da internet e siga as notícias no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 908-652-4584. Uma vez mais, boa escuta. As notícias aqui na Voz da América a esta hora com João Santa Rita.
A Organização das Nações Unidas avisou que as mudanças climáticas estão a ameaçar milhões de pessoas através do mundo e que os pedidos de ajuda humanitária poderão aumentar 50% até 2030. A Organização Mundial de Meteorologia, que pertence à ONU, emitiu hoje um relatório em que relata um aumento de ondas de calor, tempestades e secas todos os anos. O relatório disse que 108 milhões de pessoas precisaram de ajuda humanitária em redor do mundo em 2018 devido a desastres naturais. Pelo sexto dia consecutivo, prosseguiram hoje manifestações na Nigéria contra a violência policial e contra o governo. A polícia nigeriana disse hoje que deixará de usar a força contra os manifestantes depois de ontem, pelo menos duas pessoas terem morrido quando a polícia abriu fogo sobre os manifestantes. Milhares de jovens nigerianos saíram novamente hoje às ruas em várias cidades do país, incluindo Lagos, a capital económica, com várias estradas bloqueadas devido aos protestos. Os manifestantes, que afirmam não ter qualquer filiação, reuniram-se através de redes sociais, incluindo o Twitter, para exigir o desmantelamento da SRA, uma unidade especializada em grandes crimes e que é acusada de destruição da população, detenções ilegais, tortura e até assassínios. A presidência nigeriana anunciou a dissolução, com efeito imediato, da unidade especial, o que não foi suficiente para acalmar os espíritos nem tranquilizar a juventude. Ontem, o presidente prometeu também fazer reformas na polícia. Pelo menos 13 pessoas morreram num acidente que ocorreu esta madrugada na estrada entre Kinshasa e Mbujimayi, no centro da República Democrática do Congo. Um veículo de transporte de mercadorias e passageiros, que deixou Mbujimayi para Kinshasa, capotou. 13 pessoas, incluindo 5 mulheres, morreram no local e várias outras estão dadas como gravemente feridas, disse Kalala Milongo, administradora assistente da localidade de Kabeya Kamuanga. Os acidentes neste local são comuns e um dos mais recentes, em agosto, matou 14 pessoas. A Organização Internacional Anticorrupção, Transparência Internacional, disse que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha são os países exportadores mais ativos em aplicar leis que proíbem companhias de pagarem subornos em mercados estrangeiros. A Transparência Internacional disse que só 4 de 47 países investigados, nomeadamente os Estados Unidos, Grã-Bretanha, Suíça e Israel, que controlam 16,5% das exportações mundiais, tomaram medidas ativas para combater os subornos no estrangeiro em 2019. A China, o maior exportador de bens do mundo, leva a cabo poucas ou nenhumas ações contra o pagamento de subornos, disse a organização. Aqui nos Estados Unidos, 3 pessoas foram presas na cidade de Portland depois de manifestantes terem derrubado as estátuas dos antigos presidentes Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln, acusados de racismo contra a população nativa da América. Os manifestantes, que protestavam contra o dia da chegada às Américas de Cristóvão Colombo, ontem assinalado, apedrejaram também a sede da Sociedade de História do Estado do Oregon e apedrejaram também várias lojas. No estado do Novo México, manifestantes destruíram um monumento em honra de homens que combateram índios no território.
Morreu hoje, aos 73 anos de idade, vítima de doença, o futebolista moçambicano Augusto Matine, um craque que militou no futebol português, representando o Benfica, Vitória de Setúbal, Estrela da Amadora, Porto Morense e Desportivo de Aves. O meio-campista jogou também pela seleção de Portugal. Matine foi também treinador do Desportivo e Ferroviário de Maputo e selecionador nacional de Moçambique. Esta é a segunda página da emissão vespertina da Voz da América. Vamos à reportagem a Guiné-Bissau. O Tribunal de Relação deste país decidiu aplicar a medida de coação de obrigação de permanência no país ao ex-primeiro-ministro Aristides Gomes, que continua a residir no escritório da Organização das Nações Unidas na cidade de Bissau desde março devido a ameaças contra a sua integridade. O despacho da Câmara Criminal do Tribunal de Relação, com data de 17 de agosto, diz que Gomes é suspeito de participação económica em negócios e peculato. A tensão política continua alta e ontem a Liga Guinense dos Direitos Humanos acusou o Presidente da República de ter um esquadrão de terror. Álvaro Gerandrat.
A Câmara Criminal do Tribunal de Relação justifica a decisão com perigo de fuga real, primeiro ao dizer que o paradeiro errático do suspeito, que se encontra num posto consular sem qualquer estatuto protetivo, e também, Aristides Gomes tem dupla nacionalidade e tem laços familiares sedimentados em França, sua segunda residência e local para onde transferiu avultadas somas de dinheiro. Fim de citação. A segunda razão invocada pela Câmara Criminal para impor a medida de coação de obrigação de permanência está relacionada com a gravidade dos crimes que vem imputado conforme, aliás, definido na Convenção de Palermo sobre a criminalidade organizada e transnacional. O Tribunal também ordenou a apreensão de todos os passaportes de Aristides Gomes. Entretanto, ontem, o presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, Augusto Mário Silva, acusou o presidente guineense de adotar a implantação do terror para limitar a liberdade de expressão dos cidadãos. Silva citou a frase do presidente: quem não se cuidar, alguém há de cuidar dele, para acusar Umaro Sissoko Embalo de criar um esquadrão de repressão para implantar o terror e limitar a liberdade dos cidadãos. O presidente da República, Umaro Sissoko Embalo, tem adotado como método do seu consulado a implantação do terror para controlar a mente e a liberdade de expressão dos cidadãos, afirmou o líder da Liga, que relembrou ao presidente que os vários casos de ataques contra ativistas políticos e jornalistas que têm acontecido no país evidenciam fortes indícios de que teriam sido materializados por homens do tal esquadrão de terror que conta com o beneplácito do presidente. Fim de citação.
Obrigado, Álvaro. O Álvaro volta para a terceira meia hora de emissão dentro de minutos. Em Moçambique, a cidade de Nampula, com pouco mais de 700 mil habitantes, enfrenta restrições no abastecimento de água potável devido à fraca precipitação que deixa a barragem que serve a cidade com menos capacidade. Associado a este facto está a infraestrutura da barragem, construída há pouco mais de 60 anos e que atualmente não corresponde à demanda do crescimento da população. Reporta Adina Sualeha.
A barragem tem capacidade para 3,8 mil milhões de metros cúbicos, mas a cidade necessita de 14 mil milhões de metros cúbicos, disse Carlitos Gilmar, diretor-geral da Ara Centro Norte, numa conferência de imprensa.
Essa capacidade não responde à demanda da população cada vez mais crescente na cidade de Nampula. Estamos a dizer hoje em volta de 743 mil. Então, a demanda é por volta dos 14 mil milhões de metros cúbicos. Então, isso faz com que, com essa pouca precipitação que nós tivemos no ano hidrológico passado, a nossa infraestrutura, a nossa barragem parou de descarregar muito cedo, no mês de maio, enquanto que nos anos passados parava no mês de agosto. Isso faz com que nós comecemos a fazer pequenas restrições de captação de água pela parte do FIFA, e isso faz com que haja essa, digamos, essa problemática de água que temos assistido nos últimos tempos ao nível da cidade de Nampula.
Entretanto, o diretor do Fundo de Investimento e Patrimônio de Abastecimento de Água em Nampula, Inácio Inácio, aponta algumas soluções para a melhoria da gestão de água, principalmente em tempo de pandemia. Inácio acrescentou que o FIPAG vai distribuir água segundo o volume de armazenamento na barragem, de modo que haja uma boa distribuição até a época chuvosa. Por efeito, vai reduzir reduzir o volume de produção de 40 mil metros cúbicos para 20 mil. Obviamente que o abastecimento não vai ser de forma habitual, a distribuição vai ser por via de restrições, ou seja, por via de bairros, e vamos elaborar um plano que será disponibilizado de modo que as pessoas saibam os dias em que terão água, disse. Inácio apontou igualmente que a instituição preparou 2 caminhões cisternas para abastecerem as zonas críticas da cidade enquanto decorre a abertura de furos à procura da água.
Contudo, nós também este ano, porque temos tido encontros constantes com a Centro e Norte, sentia-se que provavelmente este ano seria um bom ano. Da forma que aprovisionamos 2 caminhões cisternas. Estes caminhões cisternas, elas vão dar cobertura aos locais, vamos assim dizer, extremos da rede e locais críticos, de modo com que também asseguremos o abastecimento da água nestes locais.
As restrições acontecem numa altura em que a procura pela água cresceu bastante devido à pandemia, que exige a adoção de medidas de higiene, principalmente a lavagem das mãos. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualenhe.
Os cabo-verdianos, imigrantes e residentes no arquipélago e recenseados vão às urnas no próximo dia 25 para escolher os líderes municipais nos 22 conselhos do país, com apenas 2 mulheres na liderança de listas à Câmara Municipal. Ana Rita Reis lidera uma lista independente no município da Praia e Neida Teresa Roupão concorre como candidata do UCIDE. É curioso o repórter Eugênio Teixeira que a UCIDE, que não concordou com algumas exigências da lei de paridade, é o único partido com assento parlamentar que apresenta uma mulher como cabeça de lista à Câmara Municipal. Eugênio.
A presidente da Organização das Mulheres de Cabo Verde, da OMCV, Idalina Freire, que felicita os democratas cristãos pela iniciativa de apresentar uma mulher como cabeça de lista à Câmara Municipal, lamenta que os outros partidos, por sinal os 2 principais da cena política do arquipélago, não tenham seguido o mesmo exemplo.
A testa do Conselho, o presidente da Câmara. Ninguém vê o presidente da Assembleia. A expressão é menos, mesmo que seja uma pessoa de peso dentro do poder autárquico, mas não é visível. É a cara do presidente. Então, eu acho que, nesse aspecto, os partidos políticos não foram felizes, os 2 partidos políticos, em não escolher nenhuma mulher como presidente da Câmara, apenas na Assembleia. Para nós, a OMCV não era o desejável. Contávamos ter algumas mulheres na linha de frente como candidato à presidente de Câmara.
A mesma preocupação é manifestada pela presidente da Associação Acrides, Lourença Tavares, para quem as forças políticas devem depositar maior confiança nas mulheres.
Trabalhar o município é trabalhar a pessoa, é trabalhar a família, é trabalhar as comunidades. E eu penso que se os homens acreditarem que as mulheres são capazes, porque Cabo Verde já teve grandes ministras, já tivemos grandes mulheres em instituições que já deram prova. Portanto, é abrir um pouco, acreditar. E no mundo vemos que mulheres também dão resultados, mulheres participam. É os políticos acreditarem nisso e fazerem com que Cabo Verde também entre na lista do país que tem mulheres competentes e que os homens acreditam nas mulheres e toda a sociedade acredita na mulher. Porque todos nós temos que acreditar e temos que apoiar essas mulheres que foram corajosas e se apresentaram e apoiar e levar para vermos o que dará.
Contudo, Lourença Tavares vê com bons olhos a implementação da lei da paridade, que obriga a composição das listas em 40-60 para qualquer um dos géneros, e espera que isso possa abrir caminho para que as senhoras possam ocupar cada vez mais lugares de destaque e liderança. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio, de Cabo Verde, Angola, João Santa Rita.
Ontem, em Luanda, o líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, em conferência de imprensa, abordou a questão da luta contra a corrupção em Angola, particularmente recentes declarações do presidente João Lourenço sobre os valores que teriam sido desviados de Angola. O Manuel José esteve lá nessa conferência de imprensa.
Recente divulgação de João Lourenço a um jornal americano sobre dinheiros dilapidados do Estado pela corrupção de 24 mil milhões de dólares não representa nem um quarto do que foi roubado do país, disse o presidente da UNITA.
Porque 24 mil milhões de dólares é muito dinheiro, eles estão muitíssimo aquém dos números reais. Só a reserva estratégica de petróleo, acumulada de 2011 a 2014, chegou a reter valores de reserva reserva estratégica de 93 mil milhões de dólares. Se foram só 24 que foram desviados, onde é que estão os restantes?
O combate à corrupção, bandeira de João Lourenço, é para a UNITA seletivo.
Onde que o combate à corrupção é dirigido? Não é universal. Porque nós temos casos que, não tendo sido julgados, foi feita a apreensão dos bens. Foi feita a condenação pública nas televisões. Mas temos outros casos com evidentes provas de corrupção, onde o protecionismo é absoluto. Dois pesos, duas medidas. Particularmente membros do governo. Há perseguidos e há protegidos. O que é grave? Anula o seu efeito.
O líder da UNITA falou igualmente da reabertura do ano letivo para Adalberto da Costa Júnior. Houve precipitação do Executivo.
Sobre o ano escolar, de uma palavra só, nós pensamos que sim, que era possível recuperar parte do ano, mas é preciso também ser responsável para proteger, criar condições, testar e dar confiança.
A Costa Júnior disse também que a realização das eleições autárquicas não deve ser da exclusividade de uma só pessoa e que a Covid-19 não justificava o adiamento da mesma. A UNITA voltou a defender que a cerca sanitária continua a ser muito mais problema que a própria Covid-19. O presidente do maior partido na oposição considerou que neste momento a liberdade de imprensa e de expressão regrediu bastante e falou da lei da rolha que voltou a assombrar a comunicação social do país.
O presidente Donald Trump volta à campanha eleitoral numa altura em que os republicanos estão preocupados com as sondagens. João Santa Rita.
Depois de ter sido diagnosticado com o coronavírus, o que forçou o cancelamento do segundo debate da campanha presidencial, o presidente Donald Trump está esta semana de novo em campanha, fazendo aquilo que ele mais gosta, comícios eleitorais. A 3 semanas das eleições, as sondagens indicam uma vantagem cada vez maior a nível nacional do candidato do Partido Democrata, Joe Biden, e mesmo a nível dos estados considerados vitais para a vitória no colégio eleitoral. Dentro do Partido Republicano, há agora alarme que estas eleições possam ser uma derrota enorme para o partido, que se arrisca a perder não só a presidência, mas também o Senado e mais lugares na Câmara dos Representantes, já controlada pelos democratas. Jake Sherman é correspondente do portal político e falou no domingo à cadeia de televisão NBC sobre esta questão.
Look across the board, polls out this morning have Donald Trump down by 12 points, have him losing almost every state in the Midwest.
Se olharmos à escala nacional, as sondagens indicam Trump a perder por 12%, a perder quase todos os estados no Midwest. Eu vou escrever isto nos próximos dias. Os republicanos vão perder lugares na Câmara dos Representantes, estão obviamente em risco de perderem a maioria no Senado.
Republicans are going to lose seats in the House of Representatives that are at risk of obviously losing their Senate majority. So yes, I mean absolutely. I think it's undoubtedly true that...
Portanto, tenho que dizer que sim, absolutamente, é sem qualquer dúvida verdade que a esta altura os republicanos estão numa posição muito difícil.
Republicans at this point in this are in a really tough spot.
Palavras de Jake Sherman, do jornal Político. Lan Hin Shen, um analista republicano que fez parte da campanha presidencial de Mitt Romney e de Marco Rubio, disse que Trump tem que mudar a narrativa do que são estas eleições se quer ter a hipótese de ganhar.
What is going to be the narrative this last 20 some odd days in this campaign that's going to help change the dynamic for the Trump campaign?
Qual vai ser a narrativa nestes poucos mais de 20 dias desta campanha que pode ajudar a mudar a dinâmica para a campanha de Trump? Se acreditarmos nas sondagens a nível nacional e nos estados vitais, têm agora muito terreno a recuperar. Eu penso que cada dia em que a campanha de Trump está a lutar com a questão da Covid, a resposta à Covid, perguntas sobre o estado de saúde do presidente, isso não são bons dias para a sua campanha.
Those probably are not good days for that campaign. If they're talking about, you know, fracking and they're talking about whether the tax cuts that they passed are going to be repealed and whether that's going to lead to a tax increase, those are probably better days.
Se estão a falar sobre fracking, sobre as reduções de impostos que eles aprovaram, que poderão ser anulados e fazer aumentar os impostos, isso são provavelmente dias melhores. Esta semana, com as audiências de confirmação de Amy Barrett para o Supremo Tribunal, isso, em conjunto com as outras questões, são provavelmente oportunidades para a campanha.
But it's a question of what this campaign is going to be doing, what they're going to focus on, and the more that they're talking about these issues relating to COVID, I think the more challenging of an environment it's going to be.
É uma questão de saber o que esta campanha vai fazer, em que é que se vão concentrar, e quanto mais falam de questões relacionadas com a COVID, mais difícil se tornará virar o cenário. E vai ser difícil encontrarem oportunidades para mudar esta campanha.
And it is going to be hard for them to find the kind of game-changing opportunities I think they're going to need to turn this campaign around.
Palavras de Lenny Hishen, conselheiro republicano. Para os republicanos, para além disso, o grande receio é que o presidente Donald Trump tenha perdido o apoio do eleitorado republicano moderado que possa decidir não votar. O senador republicano Ted Cruz reconheceu que o resultado das eleições pode depender disso.
The outcome really turns on two things. Number one, it turns on optimism. If people are optimistic and hopeful about the future, if they're going back to work, that will be a factor in a very good election for Republicans. If they're pessimistic and depressed and hopeless, that will help the Democrats.
O resultado depende de duas coisas. Número um é a questão do otimismo. Se as pessoas estão otimistas e têm esperanças quanto ao futuro, se estão a regressar ao trabalho, isso será um fator para boas eleições para os republicanos. Se estiverem pessimistas, deprimidas, sem esperanças, isso vai ajudar os democratas. A questão número dois é a afluência.
And number two, turnout. As you know, historically we have two kinds of election, persuasion elections and turnout elections.
Como sabe, historicamente, temos dois tipos de eleições, nomeadamente eleições de persuasão e eleições de afluência. Em eleições de persuasão, luta-se por uma pequena faixa de eleitores que estão no meio ou indecisas.
Persuasion election, you're fighting over a small band of voters in the middle who are undecided. Turnout elections, both sides are trying to turn out their base. I think this is a turnout election.
Em eleições de afluência, ambas as partes tentam levar a votar a sua base de apoio. Eu penso que estas são eleições de afluência. Eu penso que a esquerda, mais dura, vai votar o que quer que aconteça, porque odeiam o presidente e a grande questão em aberto é saber se as restantes pessoas vão votar. Eu espero que o façam. Estou a trabalhar para levar todas as outras pessoas às estações de voto. Se as pessoas forem votar, será uma eleição para os republicanos. Se ficarem em casa, se estiverem desmoralizadas, aí teremos uma eleição terrível.
If people turn out, it'll be a good election for Republicans. If people stay home, if they're demoralized, that's how we get into a terrible election.
Era o senador republicano Ted Cruz a falar à cadeia de televisão NBC. Portanto, há três semanas das eleições, neste momento tudo parece favorável aos democratas. Mas o presidente Donald Trump afirma que isso não é bem assim e que os jornalistas não sabem o que dizem.
The people of our country are smarter.
As pessoas deste país são mais inteligentes do que aqueles que fazem a cobertura noticiosa. Não acredito nestas sondagens falsas. Joe não tem condições para ser presidente do nosso país. Donald Trump a falar a um programa de rádio e a fazer referência ao candidato democrata Joe Biden. O presidente está hoje em campanha na Pensilvânia, amanhã no Iowa, depois de ter estado ontem na Flórida. Flórida e Pensilvânia são estados vitais para ambos os candidatos. Perder esses dois estados significa quase que certamente derrota para Donald Trump.
Nos últimos meses, cheias intensas e imprevisíveis atingiram partes do Quênia, Sudão, Etiópia e vários outros países da África Central e Oriental, arruinando casas e meios de subsistência, ao mesmo tempo que pessoas e governos lutam contra uma pandemia global. A Voz da América falou com pessoas afetadas no Uganda. Ana Guedes.
A Paris em perigo. Enquanto o mundo luta contra uma pandemia, grandes áreas do continente africano ficaram submersas por inundações. Esta é a cena na cidade de Jinja, no leste do Uganda, ao longo das margens do Lago Vitória. Desde março, as cheias deixaram mais de 400 mortos na África Oriental.
No Uganda, a Catholic Relief Service estima que 580 mil pessoas foram afetadas, desde casas bonitas à beira do lago em Kampala até pequenas fazendas ao longo da fronteira com o Quênia. Nick de Gorges.
Você é um pequeno agricultor que normalmente beneficia-se da agricultura nas margens do rio e, de repente, há essas inundações violentas que descem por colinas e montanhas por causa dessa chuva muito intensa e perde tudo.
Na cidade de Jinja, o locutor de rádio e ativista ambiental John Hillary diz que as cheias não apenas destroem casas, mas também o tecido que mantém a sociedade unida.
O hospital público, o único hospital público na região de Chilambue, foi completamente destruído. Então as pessoas ficaram doentes devido às cheias, mas elas não puderam ir a outro lugar porque o hospital tinha sido destruído.
De Gorge diz que as chuvas fortes são normais na África Oriental. O que não é é a frequência e intensidade vistas recentemente. Ele diz que Uganda está a enfrentar uma ameaça tripla, torna ainda mais difícil para os grupos ajudarem.
Temos os gafanhotos, temos todas as inundações e, além de tudo, temos a Covid-19. E assim tem sido para as pessoas afetadas. Tem sido um ano especialmente difícil, sabe? Estar no confinamento, ser afetado por inundações e, por causa deste mesmo confinamento, é difícil conseguir apoio e alívio que têm direito.
John Hillary tem um programa de rádio e fala frequentemente sobre as mudanças climáticas. Cresceu numa fazenda, então, para ele, este é um problema pessoal.
Com o tempo percebemos que, pelo que considero negligência, nos envolvemos em práticas que destruíram completamente o nosso ciclo de chuvas. O ciclo deteriora-se a cada dois dias. Tenho apenas 26 anos. Com o tempo, vi o meu mundo deteriorar-se. Eu não quero ver o mesmo para os meus filhos.
Isso, diz ele, é um pesadelo vivo. Esta é a sua casa e ele deseja que as gerações futuras também vejam a sua beleza.
Nesta página desportiva vamos começar com uma notícia de última da hora. Cristiano Ronaldo, CR7, testou positivo a coronavírus, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol. Ronaldo está bem, sem sintomas, mas está isolado. O avançado do Juventus, de 35 anos de idade, jogou por Portugal contra a França no domingo e contra a Espanha na passada semana. Hoje vamos falar de muito futebol e as atenções estão viradas para dois jogos da Liga das Nações. São jogos da Liga A, do Grupo 4. Ucrânia recebe a Espanha. Ucrânia tem 3 pontos em terceiro lugar. Espanha tem 7 em primeiro, mas à espreita está a Alemanha, em segundo lugar, com 5 pontos. E que recebe a Suíça com Suíça, portanto, a não poder perder, para não se atrasar ainda mais a Alemanha, com possibilidades de ascender ao primeiro lugar se a Espanha perder. Dois bons jogos em perspectiva. Na América do Sul, hoje, temos jogos de qualificação para o Mundial. A Argentina está na Bolívia, onde a altitude da capital, La Paz, é sempre a arma mais poderosa dos bolivianos, deixa os adversários sem folgo ao fim de meio jogo. Bolívia apanhou 5 do Brasil na primeira jornada, mas em La Paz é diferente. A Argentina venceu o seu primeiro jogo, batendo o Equador dificilmente por 1-0, golo de penalti, e como disseram os analistas, foi um jogo que deixou mais perguntas do que soluções na Argentina. Brasil, no primeiro jogo, como já mencionámos, deu aquela cabazada à Bolívia, pôs 5 batatas na capoeira. Hoje está no Peru, que começou bem, foi empatar ao Paraguai a 2 golos. Má notícia é que 2 jogadores do Peru testaram positivos para o coronavírus e hoje estão fechados em casa, vão ver o jogo pela televisão. Outra seleção a ter em conta na América do Sul é a Colômbia, treinada pelo luso-moçambicano Carlos Queiroz. Tem lá bons jogadores, tem boa equipa. Colômbia começou por vencer a Venezuela por 3-0, mas hoje, sem dúvida, tem jogo mais difícil. Está no Chile, que perdeu com o Uruguai na primeira jornada por 2-1. Sem dúvida, não quero perder hoje para não se atrasar na corrida ao Mundial. Uruguai, esse hoje, vai passar mal. Está no Equador. Muitos países africanos em ação hoje em jogos amigáveis. Tivemos já o Angola-Moçambique. Dentro de poucas horas, um outro grande jogo. Nigéria-Tunísia. Ei, são dois gigantes do futebol africano.
A Organização das Nações Unidas avisa que as mudanças climáticas vão aumentar pedidos de ajuda humanitária. Duas pessoas mortas em manifestações na Nigéria contra violência policial. A Organização Transparência Internacional diz que Estados Unidos e Grã-Bretanha são os países que mais combatem o pagamento de subornos. Ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina aqui na Voz da América. A terceira e última parte dentro de momentos com o Álvaro Lugero Andrade. Um grande abraço do Mariano Bartolomeu na produção e de mim, Amancio Miguel. Boa noite.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir do Washington. Hoje é terça-feira, 13 de outubro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Junta-se a nós também através do Facebook, do Twitter, do Instagram, YouTube, com a referência VOA Português. Se quiser comunicar-se conosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. Nosso número é o +1 908-652-4584. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade mundial, Nações Unidas avisam que mudanças climáticas vão aumentar grandemente os pedidos de ajuda humanitária. Na Nigéria, duas pessoas foram mortas em manifestações contra a violência policial. Transparência Internacional afirma que Estados Unidos e Grã-Bretanha são os países que mais combatem o pagamento dos subornos. Terça-feira na Voz da América é dia de política na América. Mais à frente, Donald Trump regressa à campanha quando sondagens preocupam republicanos e também teremos a rubrica sobre saúde hoje sobre vacina contra a Covid-19. Enquanto isso, em Angola, o ativista cívico Jesse Lourenço foi detido hoje na sua residência na cidade de Malanje, momentos antes do Presidente da República, João Lourenço, desembarcar no aeroporto local para inaugurar o Instituto de Tecnologia Agroalimentar. O ativista continua em paradeiro incerto, como nos diz o Isaías Soares.
O pai de Jesse Lourenço, Figueiredo Lourenço, ausente da cidade de Malanje, diz desconhecer as causas que levaram à detenção do filho e não tem informações sobre o seu paradeiro.
Antes da CIC e da polícia apareceram invadindo a minha residência e levaram consigo o meu filho. As informações que eu tenho é de que é por causa da visita do presidente. Eu acho que o presidente da República, os órgãos de direito, devem pronunciar-se com essa situação. Porque o menino, desde que criticou o governador da província de Malanje, com a governação que ele tem feito lá, e de lá para cá, trazer o foco principal para os órgãos políticos, sobretudo, fica em seu elenco.
O advogado de defesa do ativista, Carlos Lucas, disse não saber o paradeiro do seu constituinte, apesar de contactar as entidades de direito.
Os órgãos onde nos dirigimos não dispõem de qualquer informação.
Até a hora que preparávamos este despacho, não tínhamos qualquer posicionamento oficial do Ministério do Interior que prometeu pronunciar-se sobre o assunto ao longo do dia. Isaías Soares Malães para a Voz da América.
Obrigado, Isaías Soares. O Tribunal de Relação da Guiné-Bissau decidiu aplicar a medida de coação de obrigação de permanência no país ao ex-primeiro-ministro Aristides Gomes, que continua a residir na sede do Escritório das Nações Unidas em Bissau desde há vários meses, devido a ameaças contra a sua integridade. O despacho da Câmara Criminal do Tribunal de Relação, com data de 17 de agosto, diz que Gomes é suspeito de participação económica em negócio e peculato. A Câmara Criminal do Tribunal de Relação justifica a decisão com perigo de fuga real, primeiro ao dizer que o paradeiro errático do suspeito, que se encontra num posto consular sem qualquer estatuto protetivo, e também, Aristides Gomes tem dupla nacionalidade e tem laços familiares sedimentados em França, sua segunda residência e local para onde transferiu avultadas somas de dinheiro. Fim de citação. A segunda razão invocada pela Câmara Criminal para impor a medida de coação de obrigação de permanência está relacionada com a gravidade dos crimes que vem imputado conforme, aliás, definido na Convenção de Palermo sobre a criminalidade organizada e transnacional. O Tribunal também ordenou a apreensão de todos os passaportes de Aristides Gomes. Entretanto, ontem, o presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, Augusto Mário Silva, acusou o presidente guineense de adotar a implantação do terror para limitar a liberdade de expressão dos cidadãos. Silva citou a frase do presidente: quem não se cuidar, alguém há de cuidar dele, para acusar Úmaro Sissoko Embalo de criar um esquadrão de repressão para implantar o terror e limitar a liberdade dos cidadãos. O presidente da República, Úmaro Sissoko Embalo, tem adotado como método do seu consulado a implantação do terror para controlar a mente e a liberdade de expressão dos cidadãos, afirmou o líder da Liga, que relembrou ao presidente que os vários casos de ataques contra ativistas políticos e jornalistas que têm acontecido no país evidenciam fortes indícios de que teriam sido materializados por homens do tal esquadrão do terror que conta com o beneplácito do presidente. Fim de citação. Vamos agora para Moçambique, mais precisamente para a cidade de Nampula, que com pouco mais de 700 mil habitantes enfrenta restrições no abastecimento de água potável devido às fracas precipitações registradas. Associada a este facto está a infraestrutura da barragem construída há pouco mais de 60 anos e que atualmente não responde à demanda do crescimento populacional. Adina Soaleri, desde Nampula.
A barragem tem capacidade para 3,8 mil milhões de metros cúbicos, mas a cidade necessita de 14 mil milhões de metros cúbicos, disse Carlitos Gilmar, diretor-geral da Ara Centro Norte, numa conferência de imprensa.
Essa capacidade não responde à demanda da população cada vez mais crescente na cidade de Nampula. Isso faz com que, com essa pouca precipitação que nós tivemos no ano hidrológico passado, a nossa infraestrutura, a nossa barragem parou de descarregar muito cedo, no mês de maio, enquanto que nos anos passados parava no mês de agosto. Isso faz com que nós comecemos a fazer pequenas restrições de captação de água pela parte do FIPA.
Entretanto, o diretor do Fundo de Investimento e Patrimônio de Abastecimento de Água em Nampula, Inácio Inácio, aponta algumas soluções para a melhoria da gestão de água, principalmente em tempo de pandemia. Inácio acrescentou que o FIPAG vai distribuir água segundo o volume de armazenamento na barragem, de modo que haja uma boa distribuição até a época chuvosa. Por efeito, vai reduzir o volume de produção de 40 mil metros cúbicos para 20 mil. Obviamente que o abastecimento não vai ser de forma habitual, a distribuição vai ser por via de restrições, ou seja, por via de bairros, e vamos elaborar um plano que será disponibilizado de modo que as pessoas saibam os dias em que terão água. As restrições acontecem numa altura em que a procura pela água cresceu bastante devido à pandemia, que exige a adoção de medidas de higiene, principalmente a lavagem das mãos. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalenhe.
Obrigado, Adina, desde Nampula. Enquanto isso, em Maputo, uma notícia que acaba de chegar à redação da Voz da América: aos 73 anos de idade, morreu esta tarde o antigo internacional português Augusto Matina, que serviu o Benfica, o Vitória de Setúbal, Portimonense e Estrela da Amadora. Ele também jogou pela seleção de Portugal. Fica então esta nota de falecimento de Augusto Matina, dos maiores jogadores do futebol moçambicano, que jogou essencialmente em Portugal. Continuam a acompanhar a Voz da América. Hoje é terça-feira, é dia de Política na América, rubrica assinada pelo João Santa Rita, que hoje fala do regresso de Donald Trump à campanha quando sondagens deixam republicanos preocupados.
Depois de ter sido diagnosticado com o coronavírus, o que forçou o cancelamento do segundo debate da campanha presidencial, o presidente Donald Trump está esta semana de novo em campanha, fazendo aquilo que ele mais gosta: comícios eleitorais. A 3 semanas das eleições, as sondagens indicam uma vantagem cada vez maior a nível nacional do candidato do Partido Democrata, Joe Biden, e mesmo a nível dos estados considerados vitais para a vitória no colégio eleitoral. Dentro do Partido Republicano, há agora alarme que estas eleições possam ser uma derrota enorme para o partido, que se arrisca a perder não só a presidência, mas também o Senado e mais lugares na Câmara dos Representantes, já controlada pelos democratas. Jake Sherman é correspondente do portal político e falou no domingo à cadeia de televisão NBC sobre esta questão.
Look across the board, polls out this morning have Donald Trump down by 12 points, have him losing almost every state in the Midwest.
Se olharmos à escala nacional, as sondagens indicam Trump a perder por 12%, a perder quase todos os estados no Midwest. Eu vou escrever isto nos próximos dias. Os republicanos vão perder lugares na Câmara dos Representantes. Estão, obviamente, em risco de perderem a maioria no Senado.
Republicans are going to lose seats in the House of Representatives that are at risk of obviously losing their Senate majority. So, yes, I mean, absolutely. I think it's undoubtedly true that...
Portanto, tenho que dizer que sim, absolutamente. É sem qualquer dúvida verdade que, a esta altura, os republicanos estão numa posição muito difícil.
Republicans at this point in this, are in a really tough spot.
Palavras de Jake Sherman, do jornal Político. Lan Hin Shen, um analista republicano que fez parte da campanha presidencial de Mitt Romney e de Marco Rubio, disse que Trump tem que mudar a narrativa do que são estas eleições se quer ter a hipótese de ganhar.
What is going to be the narrative this last 20 some odd days in this campaign that's going to help change the dynamic for the Trump campaign?
Qual vai ser a narrativa nestes poucos mais de 20 dias desta campanha que pode ajudar a mudar a dinâmica para a campanha de Trump? Se acreditarmos nas sondagens a nível nacional e nos estados vitais, têm agora muito terreno a recuperar. Eu penso que cada dia em que a campanha de Trump está a lutar com a questão da Covid, a resposta à Covid, perguntas sobre o estado de saúde do presidente, isso não são bons dias para a sua campanha.
Those probably are not good days for that campaign. If they're talking about, you know, fracking and they're talking about whether the tax cuts that they passed are going to be repealed and whether that's going to lead to a tax increase, those are probably better days.
Se estão a falar sobre fracking, sobre as reduções de impostos que eles aprovaram, que poderão ser anulados e fazer aumentar os impostos, isso são provavelmente dias melhores. Esta semana, com as audiências de confirmação de Amy Barrett para o Supremo Tribunal, isso, em conjunto com as outras questões, são provavelmente oportunidades para a campanha.
But it's a question of what this campaign is going to be doing, what they're going to focus on, and the more that they're talking about these issues relating to COVID, I think the more challenging of an environment it's going to be.
É uma questão de saber o que esta campanha vai fazer, em que é que se vão concentrar, e quanto mais falam de questões relacionadas com a COVID, mais difícil se tornará virar o cenário. E vai ser difícil encontrarem oportunidades para mudar esta campanha.
And it is going to be hard for them to find the kind of game-changing opportunities I think they're going to need to turn this campaign around.
Palavras de Lan Hin Shen, conselheiro republicano. Para os republicanos, para além disso, o grande receio é que o presidente Donald Trump tenha perdido o apoio do eleitorado republicano moderado que possa decidir não votar. O senador republicano Ted Cruz reconheceu que o resultado das eleições pode depender disso.
The outcome really turns on two things. Number one, it turns on optimism. If people are optimistic and hopeful about the future, if they're going back to work, that will be a factor in a very good election for Republicans. If they're pessimistic and depressed and hopeless, that will help the Democrats.
O resultado depende de duas coisas. Número um é a questão do otimismo. Se as pessoas estão otimistas e têm esperanças quanto ao futuro, se estão a regressar ao trabalho, isso será um fator para boas eleições para os republicanos. Se estiverem pessimistas, deprimidas, sem esperanças, isso vai ajudar os democratas. A questão número dois é a afluência.
And number two, turnout. As you know, historically we have two kinds of election, persuasion elections and turnout elections.
Como sabe, historicamente, temos dois tipos de eleições, nomeadamente eleições de persuasão e eleições de afluência. Em eleições de persuasão, luta-se por uma pequena faixa de eleitores que estão no meio ou indecisas.
Persuasion election, you're fighting over a small band of voters in the middle who are undecided. Turnout elections, both sides are trying to turn out their base. I think this is a turnout election.
Em eleições de afluência, ambas as partes tentam levar a votar a sua base de apoio. Eu penso que estas são eleições de afluência. Eu penso que a esquerda, mais dura, vai votar o que quer que aconteça, porque odeiam o presidente e a grande questão em aberto é saber se as restantes pessoas vão votar. Eu espero que o façam. Estou a trabalhar para levar todas as outras pessoas às estações de voto. Se as pessoas forem votar, será uma eleição para os republicanos. Se ficarem em casa, se estiverem desmoralizadas, aí teremos uma eleição terrível.
If people turn out, it'll be a good election for Republicans. If people stay home, if they're demoralized, that's how we get into a terrible election.
Era o senador republicano Ted Cruz a falar à cadeia de televisão NBC. Portanto, há 3 semanas das eleições, neste momento tudo parece favorável aos democratas. Mas o presidente Donald Trump afirma que isso não é bem assim e que os jornalistas não sabem o que dizem.
The people of our country are smarter than the people that cover them. Don't believe these fake.
As pessoas deste país são mais inteligentes do que aqueles que fazem a cobertura noticiosa. Não acredito nestas sondagens falsas. Joe não tem condições para ser presidente do nosso país.
Oh, these fake polls. Joe's in no condition to be a candidate.
Donald Trump a falar a um programa de rádio e a fazer referência ao candidato democrata Joe Biden. O presidente está hoje em campanha na Pensilvânia, amanhã no Iowa, depois de ter estado ontem na Flórida. Flórida e Pensilvânia são estados vitais para ambos os candidatos. Perder esses 2 estados significa quase que certamente derrota para Donald Trump.
Da política à saúde, a África quer acesso a reservas internacionais para comprar vacinas. Ana Guedes e Amancio Miguel.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. E para vos falar de saúde está convosco Ana Guedes. Neste espaço vamos falar de África que quer ter acesso a vacinas e também dos homens e dos testes para o VIH. E começamos então com África que quer ter acesso a reservas internacionais para comprar vacinas. E isto segundo o enviado especial da União Africana, Donald Kabaruka, o qual disse que a África está no fim da fila para a vacina da Covid-19 e pediu maior acesso a reservas dos bancos multilaterais para conseguir imunizar a população do continente. Quando os antirretrovirais ficaram disponíveis, os países africanos só tiveram acesso a eles 1 década depois. No início desta crise, mesmo em países africanos, que tinham dinheiro para comprar testes, tiveram imensos problemas por causa do nacionalismo e do protecionismo. Então, já estamos no final da fila para as vacinas, disse Donald Kabaruka. O enviado da União Africana para a Covid-19 falava em conferência do Financial Times sobre a África este ano, em formato virtual, num painel sobre a vida no continente pós-pandemia. Diz ele, os países europeus, os países ricos já pré-compraram as vacinas, apontou, sublinhando a urgência de se encontrar um mecanismo global que assegure que a África consegue vacinar a massa crítica necessária para criar imunidade em África. Segundo o África CDC, é de 60%. O que esperamos e defendemos é que uma pequena parte dos direitos especiais de saque sejam disponibilizados para serem usados no acesso às vacinas. Não acreditamos, disse ele, que as iniciativas internacionais atuais sejam adequadas para acedermos às vacinas ao nível de que precisamos, acrescentou, lembrando que essas iniciativas sustentam que não há problema se a vacina abranger apenas 20% da população africana. Os direitos especiais de saque permitem aceder às reservas internacionais dos bancos multilaterais, o FMI e o Banco Mundial, mas para isso é necessária a aprovação dos acionistas, ou seja, dos Estados-membros. A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 1.704.000 mortos e mais de 37,2 milhões de casos de infecção em todo o mundo. E vamos agora falar dos homens que tendem a ter menos acesso a testes de VIH no mundo. O Programa Conjunto das Nações Unidas sobre a SIDA realça que homens que vivem com o vírus têm menor probabilidade de ter acesso ao teste e à terapia antirretroviral. Os níveis mais altos de novas infecções pelo VIH ocorrem também entre o género masculino, realça uma atualização publicada esta semana. A agência estima que 1,7 milhões de pessoas foram infectadas pelo vírus em todo o mundo desde 2019, ou aliás, em 2019. O total corresponde a uma queda de 23% no número de novas infecções pelo VIH desde 2010. Apesar disso, os dados sobre os novos infectados no ano passado ilustram que o progresso na prevenção continua muito lento. O total é maior que o triplo do limite de 500 mil infecções que se esperavam em 2020. Em 2019, ocorreram menos casos de novas infecções por VIH em todo o mundo, entre mulheres e meninas. A proporção é de 48% de total de infecções, se comparado aos 52% de homens e rapazes. Neste grupo, o número de novas infecções tem caído mais rapidamente por ano, tendo atingido 27% desde 2010. Entre homens e rapazes, a queda foi de 18%. A agência da ONU para a SIDA revela ainda que em quase todas as regiões, as mulheres que vivem com o VIH têm mais probabilidade de ter acesso ao teste e ao tratamento antirretroviral do que os homens. Entre os fatores que influenciam essas disparidades estão o melhor comportamento das mulheres na procura de saúde, a existência de serviços relacionados ao VIH projetados especificamente para elas. Entre eles estão a prevenção da transmissão do VIH de mãe para filho durante o atendimento pré-natal. No período analisado, a diferença na cobertura do tratamento em todo o mundo era 12%, dando vantagem para as mulheres vivendo com VIH se comparado aos homens na mesma situação. A supressão viral era 10 pontos percentuais maior em pacientes do sexo feminino. A UNAIDS destaca que a lacuna de tratamento entre homens vivendo com o vírus contribui para aumentar as novas infecções de VIH em mulheres na África subsaariana. A agência realça estudos recentes em várias partes da região, mostrando como uma cobertura dessas disparidades acelera o declínio da incidência de VIH entre as mulheres, especialmente as mais jovens. E pronto, amigos ouvintes, foram um minuto de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. Convosco esteve Ana Guedes. Despedimos, então, até para a semana. Uma boa semana. Saúde para todos.
Quase no final desta emissão, João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
A Organização das Nações Unidas avisou que as mudanças climáticas estão a ameaçar milhões de pessoas através do mundo e que os pedidos de ajuda humanitária poderão aumentar 50% até 2030. A Organização Mundial de Meteorologia, que pertence à ONU, emitiu hoje um relatório em que relata um aumento de ondas de calor, tempestades e secas todos os anos. O relatório disse que 108 milhões de pessoas precisaram de ajuda humanitária em redor do mundo em 2018 devido a desastres naturais. Pelo sexto dia consecutivo, prosseguiram hoje manifestações na Nigéria contra a violência policial e contra o governo. A polícia nigeriana disse hoje que deixará de usar a força contra os manifestantes depois de ontem, pelo menos duas pessoas terem morrido quando a polícia abriu fogo sobre os manifestantes. Milhares de jovens nigerianos saíram novamente hoje às ruas em várias cidades do país, incluindo Lagos, a capital económica, com várias estradas bloqueadas devido aos protestos. Os manifestantes, que afirmam não ter qualquer filiação, reuniram-se através de redes sociais, incluindo o Twitter, para exigir o desmantelamento da SRA, uma unidade especializada em grandes crimes e que é acusada de destruição da população, detenções ilegais, tortura e até assassínios. A presidência nigeriana anunciou a dissolução, com efeito imediato, da unidade especial, o que não foi suficiente para acalmar os espíritos nem tranquilizar a juventude. Ontem, o presidente prometeu também fazer reformas na polícia. Pelo menos 13 pessoas morreram num acidente que ocorreu esta madrugada na estrada entre Kinshasa e Mbujimayi, no centro da República Democrática do Congo. Um veículo de transporte de mercadorias e passageiros, que deixou Mbujimayi para Kinshasa, capotou. 13 pessoas, incluindo 5 mulheres, morreram no local e várias outras estão dadas como gravemente feridas, disse Kalala Milongo, administradora assistente da localidade de Kabeya Kamwanga. Os acidentes neste local são comuns e um dos mais recentes, em agosto, matou 14 pessoas. A Organização Internacional Anticorrupção, Transparência Internacional, disse que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha são os países exportadores mais ativos em aplicar leis que proíbem companhias de pagarem subornos em mercados estrangeiros. A Transparência Internacional disse que só 4 de 47 países investigados, nomeadamente os Estados Unidos, Grã-Bretanha, Suíça e Israel, que controlam 16,5% das exportações mundiais, tomaram medidas ativas para combater os subornos no estrangeiro em 2019. A China, o maior exportador de bens do mundo, leva a cabo poucas ou nenhumas ações contra o pagamento de subornos, disse a organização. Aqui nos Estados Unidos, 3 pessoas foram presas na cidade de Portland depois de manifestantes terem derrubado as estátuas dos antigos presidentes Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln, acusados de racismo contra a população nativa da América. Os manifestantes, que protestavam contra o dia da chegada às Américas de Cristóvão Colombo, ontem assinalado, apedrejaram também a sede da Sociedade de História do Estado do Oregon e apedrejaram também várias lojas. No Estado do Novo México, manifestantes destruíram um monumento em honra de homens que combateram índios no território.
De seguida, editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Um relatório da Missão Internacional Independente de Averiguação de Factos das Nações Unidas sobre a Venezuela, divulgado em setembro, conclui que há motivos razoáveis para acreditar que na Venezuela foram cometidos crimes contra a humanidade, incluindo crimes contra a humanidade de assassinato, prisão, tortura, desaparecimentos forçados e estupro e outras formas de violência. Ainda mais preocupante, o relatório da ONU afirma ter motivos razoáveis para acreditar que tanto o Presidente como os Ministros do Poder Popular para as Relações Interiores, Justiça e Paz e para a Defesa ordenaram ou contribuíram para a prática desses crimes documentados neste relatório. Em outras palavras, esses abusos flagrantes dos direitos humanos começam no topo. O Conselho de Direitos Humanos da ONU criou a Missão de Apuramento de Factos em setembro de 2019. O seu mandato era investigar execuções extrajudiciais, desaparecimentos forçados, detenções arbitrárias e torturas e outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, desde 2014, estabelecendo as bases para detê-los ou responsabilizá-los. As conclusões do relatório da ONU servem para sublinhar a necessidade de uma transição livre e justa para a democracia na Venezuela. É a única maneira de acabar com o sofrimento de milhões de venezuelanos às mãos do regime legítimo de Nicolás Maduro e de fazer justiça às vítimas dos abusos horríveis do regime. Os Estados Unidos estão ao lado do povo venezuelano, que merece viver sem medo da violência daqueles que deveriam protegê-los e servi-los, disse o administrador interino da USAID, John Barsa, em comunicado. O presidente interino, Juan Guaidó, e o seu governo provisório, membros da Assembleia Nacional eleita democraticamente, organizações da sociedade civil venezuelana, defensores dos direitos humanos e mídia independente, desempenham um papel crucial para manter viva a luta pela democracia na Venezuela. Eles são os verdadeiros heróis, disse o administrador em exercício, Barça, e estou confiante de que eles prevalecerão.
A comunidade internacional deve unir-se para exigir eleições presidenciais e parlamentares livres e justas e a restauração da governação democrática na Venezuela. Os Estados Unidos aguardam o dia em que poderão celebrar o regresso da liberdade e do respeito pelos direitos humanos na Venezuela. Foi um editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim terminamos esta emissão de hoje, 13 de outubro, da Voz da América. De todos se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Lugel Andrade. Boa noite. Fiquem bem. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.